A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje no Escala Brasileira, e com muita honra recebemos Cleiton e Cleidir, um fenômeno da música brasileira com mais de 20 álbuns lançados, suas canções eternizadas por outros grandes nomes da música brasileira como Nara Leão, Simone, Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Cláudia Leite, Ivan Lins, Belchior e muitos outros grandes nomes. Também pelo mundo afora, Cleiton e Cleidir tiveram suas músicas gravadas por outros artistas consagrados, como os argentinos Mercedes Sosa, Fito Paz, e da cantora portuguesa Eugênia Mello e Castro. Cleiton e Cleidir, sejam bem-vindos ao Escala Brasileira. Começando, passando a palavra para o Cleiton fazer suas saudações iniciais.
Valeu, Renato. Prazer estar aqui com você. Eu e o Cleidir moramos em casas separadas, apesar que tem gente que acha que nós moramos juntinhos, mas já faz tempo que cada um mora na sua casa. Então, com enorme prazer, vamos conversar um pouco com você. Obrigado pelo convite.
Ótimo. Cleidir, está contigo aí, meu querido.
Tudo bem. Não só casas separadas, como quartos separados também. Porque durante muitos anos, quando criança, a gente não só morava na mesma casa, como dividíamos o mesmo quarto também. Então, essa fase já conseguimos ultrapassar. Muito bom, Renato, estar aqui conversando contigo. Mas é que são muitas histórias, são dois irmãos, né? Uhum. Quando eu nasci, o Cleiton já estava me esperando com o violão na mão para começar os ensaios. Então, é a vida inteira cantando junto, muitas aventuras sempre boas, graças a Deus.
Uau, que legal. E hoje nós queremos saber um pouco mais sobre essas aventuras, sobre os bastidores da carreira de vocês. São 40, mais de 40 anos de estrada, né? E nós queremos conhecer um pouco mais sobre essa trajetória da dupla, cujas canções já fazem parte da inconsciente consciência popular, vamos dizer assim, né? Deixa eu começar aqui com uma perguntinha para o Cleiton. Cleiton, a gente já entrevistou aqui o irmão caçula de vocês, o Ramil, né? E ele já tinha dito para a gente que vocês, a dupla, né, vocês foram a maior influência dele, a maior influência musical dele, né? Assim como de tantos outros pelo Brasil afora. A gente já tem essa consciência que na família de vocês já havia assim, um ambiente totalmente musical. Mas nos conta, assim, na intimidade, como esse ambiente que fervilhava na casa de vocês influenciou o início da dupla?
Começou tudo porque nossos pais eram educadores. Eles percebiam que a música era um complemento importante e nas escolas não era oferecida de forma correta. Então, nós todos íamos estudar instrumentos. Inclusive, foi estudar violão, eu fui estudar violino. Todos os nossos irmãos estudaram música. Então, e nós dois, como nos criamos juntos pela proximidade da idade, eu e o Cleidir, era natural. A troca musical entre nós dois era muito intensa. A gente participava de muitos festivais, de muitas festas. Os violões estavam sempre conosco, o Cleidir acabou me ensinando violão, que é um instrumento mais fácil de cantar e se apresentar. E aí a família, também o Vitor, que é 10 anos mais novo do que eu, quando ele se criou, quando a gente começou a desenvolver a nossa carreira, primeiro com o Almôndegas, nossa primeira banda, depois a dupla, o Vitor já era criança, mas já acompanhava aquilo, de certa forma, já percebia, por isso que ele disse que somos uma influência importante para eles, que dentro de casa ele já via as coisas irem acontecendo nessa direção. E agora é a nova geração, né, dos nossos sobrinhos e filhos. Tanto é que montamos um espetáculo Casa Ramil, que engloba hoje várias gerações. Eu e o Cleidir somos os mais velhos, depois vem o Vitor Ramil, e aí vem a outra geração, que é um bando de adolescentes geniais. São caras muito...
adolescentes,
E são muito bons, assim, porque para nós é um orgulho tremendo participar dessa família, né? Nós fomos importantes para dar essa arrancada, né, de conseguir batalhar. 20%, nós moramos no Rio de Janeiro, né? Então, 20% do país conseguir fazer uma carreira nacional. Mas é muito legal mesmo, é uma enorme alegria ver que tem tanta gente na família hoje ligada à música. E, de certa forma, temos um pouquinho de participação nisso aí.
Uau, que legal. Cleiton, na verdade, Cleidir, o Cleiton falou sobre o Almôndegas, né, que foi a primeira banda de vocês. Conta pra gente, Cleidir, como foi essa história dessa banda. Eu vou falar muito do Ramil, porque o papo com ele foi muito interessante. Ele falou muito sobre vocês, né? Então, ele falou sobre o fenômeno que foi o Almôndegas, né, no Rio Grande do Sul. Dá uma pitadinha pra gente sobre essa banda.
O Almôndegas foi a nossa primeira banda e foi a nossa grande escola também, porque o primeiro álbum de Almôndegas foi de 75, então o ano que vem nós vamos estar completando 50 anos gravando discos. Né? E quando o Almôndegas começou, não havia nenhuma referência para nós no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de música popular sendo feita, sendo produzida, gravada em Porto Alegre. Então, o Almôndegas foi meio que um começo disso tudo. Depois, muita gente surgiu fazendo música popular. E ali eu digo que o Almôndegas foi nossa escola, porque a gente nunca tinha entrado num estúdio de gravação. A gente nunca tinha pisado num palco para fazer show. Havíamos participado de festivais aqui e ali. Então, começamos em 75 com Almôndegas, primeiro disco que a gente gravou em São Paulo, num estúdio de 4 canais, que hoje a gente dá risada com isso.
Como conseguiram?
Hoje, em qualquer computador, a gente tem infinitos canais para gravar. Então, a gente gravou ali o primeiro disco e foi um grande sucesso no Sul. Gravamos 4 discos com Almôndegas, né, e a banda realmente fez uma história muito bonita. O começo da descoberta dos gaúchos fazendo música popular, tínhamos ali mais 3 companheiros conosco, né? Uhum. E foi o nosso começo de tudo. O ano passado a gente conseguiu reunir os integrantes originais da banda e fizemos um encontro do Almôndegas em Porto Alegre e em Pelotas, e foi uma coisa genial. Foi emocionante, tanto para nós como para o público. E isso foi gravado, foi registrado, e a gente vai lançar no segundo semestre esse álbum do Almôndegas ao vivo, 50 anos depois.
Uau, que lindo! E os primeiros álbuns, isso está em algum lugar, a gente pode acessar em alguma plataforma para poder ouvir?
Está em todas as plataformas. Pode lá, você entra lá no Spotify, estão lá os 4 álbuns do Almôndegas e também, claro, todos de Cleiton e Cleidir na sequência.
Então, a gente poderia começar ouvindo aqui uma canção do Almôndegas, né, onde vocês se mostrem presentes ou compondo, ou cantando, ou tocando, e uma do primeiro disco de vocês. Cada um escolhe uma. Vamos lá, então.
Olá, eu escolhi então do Almôndegas. Para começar, eu acho que o ideal seria a gente escutar Canção na Meia-Noite, que foi a música mais conhecida pelo Brasil afora, né, da banda, que ela fez parte de uma trilha sonora da novela Saramandaia, e quem é daquele tempo vai lembrar, Canção na Meia-Noite.
Bacana. E na sequência, Cleiton, qual que a gente escuta do primeiro álbum de vocês?
É o início lá da nossa carreira com a banda Almôndegas. Algumas músicas se tornaram icônicas, né? Uhum. Porque o grupo trouxe, digamos, alguma consciência cultural para os gaúchos que não se conheciam como, digamos, compositores de urbanos. Existia a música rural, a música folclore, e aí nós tivemos uma participação importante. Uma música que fez muito sucesso é essa, Vento Negro, que tem uma mensagem social muito interessante e as pessoas adoram, assim, o arranjo fez muito sucesso, tal. É uma música muito bonita.
Ok, vamos lá então, vamos ouvir Vento Negro, e na sequência, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o primeiro álbum de vocês, da dupla Cleiton e Cleidir, tá bom? Só na caixa aí, DJ, vamos lá.
Quando a meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê. Quando a meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente
senti, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Dona senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal. Dona senhora, essa lua cheia, meu corpo treme, que será de mim? Faço força pra resistir a toda essa tentação. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Quando a meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, lobisomem, um saci pererê. Dona senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal. Dona senhora, essa lua cheia, meu corpo treme, que será de mim? Que faço força pra resistir a toda essa tentação. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê.
Sem matar, vento negro é furacão.
Lá vida o tempo, a trilha o sol, um vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber, é viração.
Nos montes, vales que venci, no coração da mata virgem, meu canto eu sei, há de se ouvir em todo o meu país. Não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei em cada céu, em cada chão, minha alma lá deixei.
a vida, o tempo, a trilha, o sol. Um vento forte, cegueira arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. É viração. Você
está com Escala Brasileira.